Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, a pastora Mônica Arndt.
Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das falhas que me são ocultas. Essa é uma oração que nós encontramos de Davi no Salmo 19, versículo 12. E ainda mais adiante, então, a gente sente esse clamor de Davi. E ele diz que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. E eu percebo o anseio, o desejo, o profundo querer de Davi em agradar a Deus, em viver uma vida santa, em viver uma vida em obediência a Deus. E eu acredito que eu, você, nós também temos esse desejo no nosso coração. Nós olhamos para as eternas misericórdias de Deus sobre nossas vidas e queremos, então, agradá-lo, viver de uma forma que seja digna do chamado que Ele nos chamou. Mas assim como nós vemos uma certa frustração nas palavras de Davi, quem é capaz de distinguir os próprios erros? Assim, às vezes, nós olhamos para a nossa vida e vemos, é difícil eu distinguir em todos os momentos a vontade de Deus, eu desejo obedecê-lo, eu desejo seguir sua vontade. Mas na prática, às vezes, é difícil ter discernimento. E Davi vai mais a fundo ainda, ele fala que as palavras da minha boca, ou seja, tudo aquilo que sai da minha boca para fora, a minha expressão para o mundo, para as outras pessoas, seja agradável a ti. E ainda mais, que a meditação do meu coração, ou seja, aquilo que também não sai da minha boca, mas que fica lá no secreto, sem ninguém ver, tudo isso eu quero que agrade a ti, Deus, minha rocha, meu redentor. E se esse é o seu desejo também, eu te convido a refletir comigo hoje em Romanos 12. Mas antes disso, eu quero orar e logo em seguida nós vamos estar ouvindo uma música, então, para nos introduzir no tempo de reflexão. Pai querido, eu te agradeço que na tua palavra nós encontramos exemplos de pessoas que se expressaram, que expressaram seus sentimentos, suas emoções e que muitas vezes são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Deus, que essa oração de Davi possa ser a minha oração, a oração daquele que está ouvindo esse programa de rádio. Deus, que a palavra que sai da minha boca, que o meditar que eu faço no meu coração em secreto agrade a ti, Deus. Também ao terminar essa reflexão, que eu possa ter certeza que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos estende graça para que a gente possa viver da maneira que te agrada, Deus. E que eu seja incentivado através dessa reflexão da sua palavra. Que eu seja encorajado através do teu Santo Espírito. Pai querido, seja o centro aqui, que sua palavra fale diretamente aos nossos corações, de uma maneira individual, cada um ouça aquilo que precisa, que teu Espírito converse individualmente com cada um de nós e nos dê aquilo que nós necessitamos para o dia de hoje. Amém.
Que as palavras dos meus lábios e o meditar agradem a ti, que as palavras
queria apresentar para vocês um componente orgânico que se chama feniltiocarbamida. E você vai pensar, nossa, o nome já é bem difícil, o que é isso? Na verdade, isso é uma substância, um líquido, que você pode provar. E dependendo do seu DNA, você vai sentir um gosto amargo ou não. Ou seja, essa feniltiocarbamida, ela depende do DNA do provador para ter gosto ou não ter gosto. Eu lembro que no meu tempo de faculdade, a gente fazia um teste bem assim. Existia copinhos com concentrações diferentes de feniltiocarbamida e a gente tinha que provar e falar, então, com qual concentração a gente sentia o gosto amargo. E eu lembro que minha colega provou o mais alto das concentrações, eu já tinha provado 10 copinhos e ela falava, eu não sinto nada, eu não sinto gosto amargo. Enquanto outros já provavam o primeiro copo com a concentração mais baixa possível e falavam, meu, pra mim já está amargo. Então esse componente orgânico, você pode ou não pode sentir o gosto dependendo do seu DNA. Paulo escreve em sua carta aos Romanos, capítulo 12, algo muito importante para nós cristãos. No versículo 2 ele diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentemos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. E nesse pequeno versículo tem uma riqueza muito grande de ensinamento. E para isso nós vamos ter que olhar duas palavrinhas que contém nesse versículo no grego. E são os dois verbos desse versículo. O primeiro é não imitem, ou em outras traduções, não se amoldem ao padrão deste mundo. Essa palavra do grego é a mesma palavra de que sistema, ou seja, está falando não se deixem moldar, não imitem o sistema, o modo de funcionar do mundo. Ou não tomem forma, sabe quando nós fazemos um bolo, ele vai tomar a forma da forma que nós colocarmos. Se ela for quadrada, redonda, assim ele vai sair. E o versículo está falando não façam isso. E esse versículo, ele está no imperativo presente, ou seja, Paulo está dizendo para nós fazermos isso todo dia não imitem o padrão do mundo, todo dia não caiam no sistema, na forma do mundo pensar, no que o mundo diz que é certo. E o segundo verbo que nós vamos tomar um pouquinho de tempo para analisar é o transforme, que está ali, mas deixem que Deus os transforme. E essa palavra no grego é a tão conhecida palavrinha metamorfose, que é o que a borboleta sofre. Antes ela é uma larva, então ela sofre uma metamorfose e se torna uma borboleta. É um processo de transformação interno, de dentro para fora, não é algo que o externo traz sobre ela. Então Paulo nos traz essa palavra dizendo, mas deixe que Deus os transforme. E ela também está no imperativo, no presente, algo que a gente vai fazer todo dia, no imperativo que Paulo está falando, olha, façam isso, é uma ordem, vocês como cristãos vivam assim. Mas tem um detalhe, essa palavra está no passivo. Nós usamos esse termo passivo para se referir a alguém que não faz nada. Ah, ele é passivo, ele não toma nenhuma atitude, ele não faz nada. Mas na língua portuguesa ou na língua grega, então, passivo, ele demonstra algo que recebe uma ação externa. Resumindo, o que Paulo está dizendo aqui, não imitem. Essa é uma ação que eu tenho que fazer. Eu não posso me deixar amoldar ou seguir o sistema que o mundo me impõe. E a segunda coisa que ele diz aqui, mas deixem que Deus os transforme. Aí vem a ação de Deus. Deus vai nos transformar, e a palavra metamorfose, de dentro para fora, em algo. E ele diz que esse então algo vai gerar o quê? A fim de que experimentemos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu me afasto do mundo, eu não me conformo com o mundo, eu não entro no sistema dele e Deus me transforma. E o resultado disso, então, é que eu conheça a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E o versículo ele vai além, não é só que eu conheça, mas que eu experimente, que eu viva, que eu sinta a boa, agradável, perfeita vontade de Deus.
Voltando então para o exemplo da fenilticarbamida, onde então depende do DNA do provador para sentir ou não sentir o gosto desse componente orgânico, eu creio que nós, como cristãos, nós somos regenerados, nós somos restaurados, então nós temos em nós a capacidade de distinguir a mínima possível concentração de pecado nas nossas vidas. E o versículo, ele é um convite a fazer isso, e ele nos mostra uma sequência lógica de como. Eu me afasto do mundo, eu deixo que Deus me transforme, e então eu experimento, eu reconheço, eu consigo perceber a menor concentração possível do que desagrada a Deus, porque eu sou capaz de ver a vontade dele. Quando nós vivemos como o mundo vive, nós não temos a capacidade, nós não temos o DNA capaz de reconhecer onde que estamos desagradando a Deus, o que não é a vontade de Deus ou o que é a vontade de Deus, mas como filhos restaurados, nós somos capazes. Davi então expressa nesse Salmo 19 esse desejo, essa vontade de poder reconhecer nos mínimos detalhes qual é o caminho que Deus quer que sigamos. Por isso ele faz essa pergunta: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Ele faz um clamor a Deus: absolve-me das faltas que me são ocultas. Ou seja, ele diz: antes eu não conseguia ver algo, mas Senhor, abre os meus olhos para que eu possa entender aonde eu estou errando. E Paulo lhe oferece a solução: você quer ver onde que está errando? Então vamos seguir uma sequência lógica, vamos não nos amoldar, não imitar os padrões do mundo, e assim Deus vai trabalhar em mim. Ou seja, toda vez que eu falo não para o mundo, eu estou abrindo espaço para Deus trabalhar em algo dentro de mim, e depois eu vou ser então capaz de ver aonde eu devo mudar, aonde eu devo me realinhar com a vontade de Deus. E o desafio então que fica para mim e para você é olhar para o mundo e identificar o seu sistema, a sua forma, na qual eu não quero participar, na qual eu não quero imitar. E talvez olhando hoje em dia para o nosso mundo, uma das coisas que vem na nossa mente é o consumismo. Não que ele seja por total, 100% errado, mas quando nós entramos numa cadeia só de consumir, só de querer mais, de ter, então nós às vezes perdemos o foco nas coisas que realmente são importantes para o cristão. E talvez você vai se identificar, mas quem já passou horas naqueles aplicativos de compra, olhando coisas que você não vai comprar, mas você se perde ali o seu tempo. E talvez seja esse o convite de Paulo: hein? Não se deixa cair nesse sistema do mundo. Se você fazer algo diferente, se você não entrar nesse sistema, Deus vai trabalhar mais abertamente em você e você vai ser mais capaz de identificar a vontade de Deus. Ou outras coisas que reinam nesse mundo: o egoísmo, viver de aparência, de comparação, de eu ser o foco. Ou falar mal de alguém, diminuir o valor das pessoas. Mentiras, tem tantas coisas, infinitas coisas, que se eu disser não nessa forma de pensar, nesse sistema humano, eu não vou entrar, eu vou me afastar e conscientemente me afastar. Paulo está dizendo assim: não imitem. É uma coisa consciente, eu vou tomar a decisão de não fazer isso, é a minha tarefa. Fazendo isso, então, eu vou estar abrindo portas para Deus fazer algo em mim. E que maravilhoso é, então, quando eu perceber os frutos disso. A vida cristã é uma vida de sacrifícios. Jesus disse: toma sua cruz e siga-me. Ou seja, nós fomos convidados a diariamente sacrificar algo em prol do reino de Deus, em prol de sermos discípulos de Jesus Cristo. E o capítulo 12 de Romanos, ele já começa com esse título: uma vida de sacrifício a Deus. Paulo fala: portanto, meus irmãos, por causa das grandes misericórdias divinas, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu reino e agradável a Ele. Então ele dá a sequência de como fazer isso. Então vem o versículo que a gente tanto estudou: E Paulo ainda fala que Deus vai transformar a nossa maneira de pensar. Nós vamos pensar diferente. Ou seja, quando ele fala a fim de experimentarmos ou de reconhecermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele não fala simplesmente para a gente reconhecer a vontade de Deus, mas ele dá ênfase nesses detalhes. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ou seja, às vezes no começo eu vou pensar, mas isso aqui não é nem um pouco bom, isso aqui não é nem um pouco agradável, essa vontade de Deus não é nem um pouco perfeita. Mas após esse processo eu vou reconhecer isso e eu vou ver, sim, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Paulo começa o capítulo 12 dizendo, não imitem o mundo. Então a gente pode pensar, mas o que eu devo imitar então? Então ele termina o capítulo 12 dizendo o que nós devemos imitar. E eu vou ler a partir do versículo 9 e talvez você possa ouvir em espírito de oração dizendo, ah Deus, nisso aqui eu sou um pouco falha ou falho e eu preciso melhorar. Eu quero me afastar do mundo para que o Senhor transforme a minha mente, para que eu seja capaz de reconhecer cada vez mais a Tua vontade. Versículo 9. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem-o com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de você, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. E ainda o versículo 21. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Esse versículo ele resume o começo. Não deixem que o mal os vença. Não imite a conduta do mundo, mas vença o mal praticando o bem. Deixa que Deus os transforme. Queira a vontade de Deus. Pratiquem o bem. Pratiquem isso que a gente acabou de ler. Então, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.